partir de agora, hospitais públicos devem oferecer em um único procedimento a cirurgia de retirada e reparação de mama.
Desemprego para o mês de março é o menor em 12 anos.
Água pode ser adicionada ao leite em pó pelas indústrias nos estados afetados pela seca no Nordeste.
Quinta-feira, 25 de abril de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A partir de agora, os hospitais públicos estão obrigados a fazer cirurgia plástica para reconstrução de mama em mulheres que passarem por operação durante tratamento de câncer.
A medida que obriga a realização do procedimento foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
Segundo o Ministério da Saúde, os hospitais já faziam a cirurgia, mas ainda não existia a obrigatoriedade da lei.
Quando for possível, a reconstrução deve ser feita junto com a cirurgia para o tratamento do câncer.
No caso de impossibilidade de reconstrução imediata, a paciente vai ser encaminhada para acompanhamento e passará pela cirurgia quando alcançar as condições clínicas necessárias.
Março registrou a menor taxa de desemprego para o mês em 12 anos. Os dados são da pesquisa mensal de emprego realizada pelo IBGE nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.
De acordo com o estudo, no mês passado o índice de desocupação foi de 5,7%, 0,5% menor do que o registrado em março de 2012. Hoje, 1.400.000 pessoas estão procurando emprego no país.
A ajudante geral de cozinha, Sandra Regina dos Santos, ainda está se acostumando ao novo emprego. Há 15 dias, ela começou a trabalhar em um restaurante em São Paulo. Apesar do pouco tempo, ganhou, além do emprego, a oportunidade de aprender um novo ofício.
Eu entrei como ajudante geral e agora ele está me treinando, o dono, para ser churrasqueira feminina, que não existe. Eu nem sei se existe, mas está sendo uma oportunidade para mim, entendeu? Bem diferente, então é bem complicado. Futuramente, assim, bom, daqui uns anos, se eu sair daqui, eu já tenho experiência para ser churrasqueira em outro lugar e vai ser diferente. E vai ser uma mulher, né? É uma proposta boa que eu recebi.
O proprietário do restaurante, Igor Rodrigues, acredita que as empresas precisam investir na qualificação da mão de obra.
A gente está sem mão de obra especializada. Então, qual a solução nossa? É pegar uma pessoa que não tem o conhecimento e treinar ela. A gente vai moldando ela de acordo com a nossa necessidade. A gente está vendo aí mais adiante, uma falta total de mão de obra qualificada na área de gastronomia. Principalmente com o embalo de Copa do Mundo chegando, essas festas que estão vindo aí. Se a gente não tomar cuidado, não se antecipar, vai faltar mão de obra.
O número de brasileiros que, assim como Sandra, tem emprego garantido, bateu recorde para o mês de março. O índice de desocupação foi de 5,7%, a menor taxa desde que o IBGE começou a fazer a pesquisa mensal de emprego em março de 2002. A pesquisa também mostra que o rendimento médio real dos ocupados é de R$ 1.855,40 e que, em comparação a março do ano anterior, ficou estável no Rio de Janeiro, caiu em Salvador e aumentou em 4 regiões metropolitanas: Recife, Porto Alegre, São Paulo e Belo Horizonte. A publicação completa da pesquisa pode ser acessada na página do IBGE. O endereço é o www.ibge.gov.br. De São Paulo, Leonardo Meira.
E a nova lei que trata dos direitos do trabalhador doméstico foi tema do programa Bom Dia, Ministro, de hoje.
O ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, explicou sobre a jornada de trabalho, hora extra, adicional noturno, seguro-desemprego e FGTS do trabalhador doméstico.
O ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, explicou que alguns desses direitos ainda dependem de regulamentação, como seguro-desemprego, FGTS e trabalho noturno do trabalhador doméstico.
Já fizemos, acho que umas 4, 5 reuniões já na Casa Civil, vamos ter outras, para que a gente possa consolidar as propostas de cada um dos ministérios destes órgãos, para que, no final, seja levada à Presidenta da República, que é a autoridade que tem, né, condições de determinar o processamento desta regulamentação.
Manuel Dias afirmou como será feito o controle da jornada de trabalho do empregado doméstico.
Nenhuma empregada vai querer ficar 2 horas ao meio-dia parada, né? Ela não faz parte da sua natureza ficar fazendo isso. Ela vai acertar com a patroa, com a empregadora, essa hora de entrada, essa paralisação ao meio-dia e a saída no final do dia, né? Então, é acordo. Basicamente, vai ser um entendimento pessoal entre as partes.
O ministro Manuel Dias falou também sobre como será feito o pagamento do empregado doméstico que dorme no trabalho.
Se o empregado dorme na casa, ele terá as suas 8 horas de trabalho. Finda as 8 horas, ele está liberado. Ela terá que cumprir o horário. Se nesse meio tempo, se durante esse período ele praticar algum ato ou trabalhar, evidentemente que aí trata-se de hora extra.
O Ministério do Trabalho e Emprego elaborou uma cartilha com informações sobre a nova lei do trabalhador doméstico que está disponível na internet no endereço www.mte.gov.br. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Para ver e ouvir a íntegra do Bom Dia Ministro de hoje, acesse agora nosso Twitter.
Estamos colocando nesse momento o link para o vídeo do programa twitter.com/avozdobrasil.
As indústrias de laticínios dos estados afetados pela seca estão autorizadas a fazer reconstituição do leite em pó para produzir leite longa-vida ou pasteurizado.
A reconstituição é a adição de água potável ao leite em pó para torná-lo líquido e com as mesmas características do leite longa-vida ou pasteurizado.
No Brasil, não é permitido fabricar esses tipos de leite a partir do leite em pó, somente em casos emergenciais previstos pela lei.
O jornalista Aldilei Ribeiro entrevistou o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Andrade, e traz as informações.
Primeiro, eu gostaria que o senhor falasse para a gente o que levou o Ministério da Agricultura a autorizar a reconstituição do leite em pó lá no Nordeste.
Devido à seca que afeta centenas de municípios do Nordeste brasileiro, a atual escassez de alimentos para os animais reproduzir, reduziu a produção leiteira, e muito, levando vários animais à morte, e a redução foi muito grande. E com isso, desabastecimento muito grande de leite na região do Nordeste. Nós autorizamos, então, a reconstituição do leite em pó com adicionamento de água nesse leite pelas indústrias de lácteos do Nordeste.
Ministro, são todas as indústrias do Nordeste que podem fazer essa reconstituição do leite em pó ou elas dependem de alguma autorização do Ministério?
Todas. A portaria já autorizou, de uma forma geral, todas as indústrias de lácteos a fazer essa reconstituição, num percentual de até 30% da capacidade produtiva de cada fábrica. Cada fábrica pode reconstituir até 35% do que produz, do que vinha produzindo, e fornecer esse leite reconstituído, que é o leite longa-vida ou leite pasteurizado, ao nosso povo do Nordeste, substituindo o leite que era produzido na nossa região, na região do Nordeste brasileiro.
E sobre as vistorias, ministro, nas fábricas, como é que elas serão realizadas?
Todas essas indústrias serão fiscalizadas para verificar o percentual, né, auditadas e verificadas, se estão produzindo até os 35% permitido pelo mapa, e se o leite é de boa qualidade. Nós exigimos que a água adicionada ao leite ela seja uma água de boa qualidade, água potável, água que pode ser bebida, ingerida sem nenhuma dificuldade pelo nosso povo. Essa é a exigência, essa é a fiscalização que o mapa vai ter em todas essas indústrias, em todos os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. São os estados afetados pela seca, os estados do Nordeste.
A gente conversou com Antônio Andrade, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ministro, muito obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço muito. Muito obrigado.
E o assunto ainda é a seca no semiárido. O Ministério da Integração Nacional está desenvolvendo programas de incentivo à produção de palma forrageira e de mudas de mandioca, em parceria com a Embrapa.
A ideia é garantir a alimentação dos rebanhos e ainda ajudar a incrementar a renda de agricultores da região.
Até 2014, 100 milhões de reais vão ser investidos no projeto. 30 milhões só neste ano.
7:10.
Glaucia, o Brasil é um grande exportador de produtos agrícolas, como café, açúcar, frango, soja. Mas você sabe de onde vêm as tecnologias que são usadas para melhorar cada vez mais a produção desses alimentos?
Muitas delas, Luciano, foram desenvolvidas pela Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária que completa 40 anos nesta sexta-feira.
Essas tecnologias são desenvolvidas depois de pesquisas que buscam a inovação e a modernização no campo.
E para falar um pouco sobre elas, ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil, está o presidente da Embrapa, Maurício Lopes. Boa noite, presidente.
Boa noite.
E a Embrapa faz estudos para a produção de alimentos mais nutritivos. Como essas pesquisas podem contribuir para uma alimentação com mais qualidade?
A Embrapa deu grande contribuição à segurança alimentar no Brasil. Em 1973, nós produzimos 30 milhões de toneladas de grãos. Agora, em 2013, vamos produzir mais de 180 milhões. Multiplicamos por 6 a capacidade do Brasil de gerar e de produzir alimentos. A pesquisa agropecuária deu uma contribuição enorme, produzindo não só mais quantidade de alimentos, mas alimentos mais nutritivos, com uma maior diversidade de espécies e uma maior oferta de alternativas para a alimentação do brasileiro.
Presidente, nós temos agora uma pergunta de um ouvinte que segue a Voz do Brasil no Twitter. Vamos ouvi-la.
Meu nome é Carlos Rafael Rocha, eu sou professor universitário em Joinville, Santa Catarina, e eu gostaria de saber que tipos de incentivos e pesquisas estão sendo feitos pela Embrapa para a produção de alimentos orgânicos.
Esse é um tema muito importante. A produção orgânica cresce cada vez mais no mundo e também no Brasil. A Embrapa tem dado uma grande atenção ao desenvolvimento de tecnologias para a produção orgânica no nosso país. Nós temos hoje cerca de 29 unidades da empresa que trabalham no desenvolvimento de novas variedades, variedades mais adequadas para a produção orgânica, novas técnicas de fertilização, de controle de pragas e doenças. Então a Embrapa está dando uma ênfase enorme na produção orgânica brasileira. Nós temos uma unidade inteira dedicada à produção agroecológica no Rio de Janeiro. Então temos muito esforço e temos dado uma contribuição muito grande para o desenvolvimento da produção orgânica no Brasil.
As mudanças climáticas, presidente, podem alterar a agricultura e a pecuária no futuro? Como a Embrapa trabalha com essa perspectiva?
Sem dúvida alguma. As mudanças climáticas significam um risco a mais para a agricultura tropical. Com a elevação da temperatura no globo, as regiões tropicais vão ser muito penalizadas, porque aqui já temos os ambientes mais desafiadores para a agricultura. Então temos que dar uma atenção enorme à adaptação da nossa agricultura para o futuro. Com a elevação da temperatura global, teremos que desenvolver plantas e animais, sistemas produtivos mais adaptados a uma realidade de climas mais desafiadores. Também teremos que ter atenção com a emissão de gases que contribuem para o aquecimento global. Teremos que adaptar tecnologias e práticas na agricultura para reduzir a emissão desses gases e darmos, assim, a contribuição para um futuro mais sustentável para todos.
Obrigado, Maurício Lopes, presidente da Embrapa, pela entrevista ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil.
Foi um prazer falar com vocês.
Argentina discutiram hoje temas como economia, relações comerciais e investimentos.
A presidenta Dilma Rousseff está em Buenos Aires com a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner. A repórter Priscila Machado está acompanhando, está lá na Argentina e traz os detalhes agora.
A presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, recebeu a presidenta Dilma Rousseff na Casa Rosada. Cooperação internacional, investimentos e comércio exterior são alguns dos temas discutidos aqui em Buenos Aires. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil e o principal destino das exportações nacionais de manufaturas. Entre 2003 a 2012, as relações comerciais entre Brasil e Argentina praticamente quadruplicaram, passando de cerca de 9 bilhões de dólares para mais de 34 bilhões de dólares. Segundo o Itamaraty, também são discutidos na visita à Argentina projetos de cooperação em ciência, tecnologia, inovação, defesa, hidrelétricas, além de temas regionais como o Mercosul. O bloco analisa a reintegração do Paraguai, suspensão suspenso em junho do ano passado. Ainda hoje à noite está previsto um jantar entre as chefes de Estado no Museu Bicentenário. Em seguida, a presidenta Dilma Rousseff volta ao Brasil. De Buenos Aires, na Argentina, Priscila Machado.
Você sabia, Luciano, que em apenas 10 minutos de contato com a água, ovos do mosquito transmissor da dengue, que podem ter sido colocadas até um ano atrás, podem dar origem a larvas do mosquito?
Pois é, essa é apenas uma das informações divulgadas pelo projeto Aedes aegypti, Introdução aos Aspectos Científicos do Vetor, lançado hoje pelo Instituto Oswaldo Cruz.
O projeto traz 10 videoaulas que explicam como evitar o mosquito da dengue.
As videoaulas sobre a dengue podem ser acessadas gratuitamente pela internet. O objetivo é informar a população sobre a história do mosquito, suas características e formas de prevenção. A idealizadora do projeto e pesquisadora da Fiocruz, Denise Valle, explica a proposta das videoaulas.
A ideia é a gente poder multiplicar o conhecimento e disseminar esse conhecimento, porque a gente trabalha há bastante tempo com a Aedes aegypti, com o vetor da dengue, e a gente percebe que o controle, se ele for atribuído exclusivamente ao poder público, a gente já perdeu a guerra contra o mosquito há muito tempo, né?
As videoaulas podem ser assistidas separadamente ou em versão integral. Os vídeos são voltados para toda a população, mas especialmente orientados para estudantes e professores. Na sala de aula, os educadores vão poder usar o material educativo para ensinar crianças e jovens como prevenir o mosquito. Na escola estadual Classe 16, em Sobradinho, a prevenção contra a dengue já é uma realidade e as videoaulas vão ajudar ainda mais neste trabalho. É o que explica a vice-diretora da escola, Leia Ribeiro.
Todo material é bem-vindo. Todo ano nós fazemos, nessa época do ano, esse trabalho de conscientização. E com esse material vai enriquecer bem mais as nossas aulas aqui.
O estudante da quarta série, Gabriel Pereira, de 11 anos, faz o papel de mosquito da dengue em uma peça de teatro educativa criada pelos alunos da escola. Ele diz que aprendeu como prevenir a doença.
Não deixar lixo esparramado pelo chão, pneu, garrafa, tampinha, latinha pelo chão. E não pode deixar água na planta também, senão a dengue vem, o mosquito bota o ovo também. Não pode deixar a caixa d'água aberta por causa do mosquitinho.
Para assistir às videoaulas, acesse www.ioc.fiocruz.br/aula-dengue. De Brasília, Graziela Mendonça.
7:18.
O governo federal investiu mais de 2 bilhões de reais para inserir 23 mil famílias no programa de reforma agrária só no ano passado. 117 novos assentamentos foram criados.
As famílias contempladas já vivem uma nova realidade e produzem alimentos que estão disponíveis no mercado e em programas do governo.
A jornalista Carolina Becker foi conhecer a história de alguns produtores e traz os detalhes.
Maurício Vieira tem 62 anos. Depois de uma vida inteira lidando com a terra como empregado, hoje ele e a esposa são produtores de mandioca. Eles são assentados rurais em uma região perto de Cristalina, em Goiás. Quando conseguiu a terra, há um ano e meio, o casal reuniu economias para investir na produção. R$3 mil do acerto trabalhista com um antigo empregador foram utilizados para o começo da plantação de mandioca e viraram R$20 mil. Eremita Vieira conta um pouco da história do casal.
Não foi assim muito fácil, né? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu. Então, quando a gente chegou aqui, a gente tinha muita vontade de plantar, né? Eu mesmo plantei muita horta, né? A gente foi evoluindo, né? Tô alegre de ter conseguido isso aí, né? É um orgulho, né?
Atualmente, a mandioca produzida pelos agricultores faz parte da merenda escolar do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A produção também integra o Programa de Aquisição de Alimentos, que leva produtos da agricultura familiar para ações de segurança alimentar do governo. Ainda sobra mandioca e outras verduras e frutas produzidas pelo casal para atender a mercados, feiras e restaurantes da região. São aproximadamente 40 caixas de mandioca por semana. Maurício conta que a expectativa é crescer ainda mais.
O plano é a gente crescer. O meu plano é deixar a área toda produtiva.
23 mil novas famílias foram incluídas no programa de reforma agrária no ano passado. Também houve novas regras para acelerar o processo de obtenção de terras, como explica o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Reforma Agrária, INCRA, Carlos Guedes.
Antes, nós levávamos, desde o decreto presidencial até a criação do assentamento, em torno de um ano, tramitando esse processo, tudo que envolve essa burocracia da reforma agrária. E agora, sendo publicado no Diário Oficial, já nos dias seguintes é possível o INCRA ingressar na justiça pedindo o imóvel para ser transformado em assentamento, porque nós estaremos antecipando etapas que só eram feitas depois do decreto.
O presidente do INCRA disse ainda que em 2012 foram lançadas 14 chamadas públicas para contratar entidades prestadoras de assistência técnica para atender 97.500 famílias em 14 estados, com investimentos de 226 milhões de reais. De Brasília, Carolina Becker.
Para mais informações sobre as políticas públicas de reforma agrária, acesse www.incra.gov.br.
Voz do Brasil!
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, está em São Paulo, onde se reuniu com empresários. De lá, o repórter Leonardo Meira tem mais informações. Boa noite, Leonardo.
Boa noite, Luciano. Então, acabou agora há pouco aqui na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo o encontro entre o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o presidente da Fies, Paulo Scaff. Esse primeiro encontro, ele teve um aspecto mais amplo, foram discutidos vários temas da macroeconomia, como juros, câmbio, infraestrutura, logística, e esses encontros, eles devem acontecer a cada 15 dias, segundo uma proposta do presidente da Fiesp, Paulo Scaff, que foi aceita pelo ministro da Fazenda. Logo na saída do encontro, o Guido Mantega disse que a previsão do governo é de que sejam registrados crescimentos a cada trimestre aqui no país, mesmo que a situação econômica no mundo ainda esteja um pouco difícil. E, então, essas são as principais informações. É com você no estúdio, Luciano.
Obrigado, Leonardo Meira, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
No Brasil, 890 mil pessoas se declaram indígenas de 305 etnias.
Esse e outros dados estão reunidos em publicação baseada no Censo Demográfico de 2010, feita pelo IBGE e a Fundação Nacional do Índio, FUNAI.
A presidenta da FUNAI, Marta Maria Azevedo, explica o que ainda precisa ser feito.
A população indígena no Brasil ainda tem indicadores de qualidade de vida que são piores que os indicadores da população não indígena. Isso foi um trabalho feito com dados dos censos de 91 e 2000. E acho que os principais desafios que a gente vem enfrentando é justamente melhorar todas as políticas públicas de saúde, educação, segurança alimentar, acesso efetivo à terra, a questão da gestão ambiental e territorial nas terras indígenas, e as políticas públicas serem adaptadas ou serem adequadas às especificidades de cada povo indígena. O Brasil é o segundo país do mundo em sociodiversidade nativa. É um país multiétnico. E com essa publicação, a gente reconhece e torna público essa diversidade e traz todos os órgãos afetos às políticas indigenistas uma informação, né, para que possam melhorar e aprimorar essas políticas.
A publicação está em www.funai.gov.br.
E para facilitar o acesso do público às pesquisas já realizadas pelo IBGE, foi criado o novo site da Rede Memória, que entrou no ar hoje.
Para dar mais agilidade às buscas, a página foi dividida em quatro seções temáticas: sínteses históricas, história das unidades estaduais, história oral e publicações.
Todas as informações em memoria.ibge.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A partir de agora, hospitais públicos devem oferecer em um único procedimento a cirurgia de retirada e reparação de mama.
Desemprego para o mês de março é o menor em 12 anos.
Água pode ser adicionada ao leite em pó pelas indústrias nos estados afetados pela seca no Nordeste.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.